14ª Reunião Ordinária, 14 de maio de 2024.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador vice-presidente que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Nico Zenoff.
Presente.
Vereador Olívia. Vereador Jonathan.
Presente.
Vereador Banana.
Presente.
Vereador Nelson.
Presente.
Rogério presente. Presidente, está ausente, vereador Elton, vereador
Célio. Obrigado, vereador Rogério. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, um expediente da 16ª Gerência do DR de Oliveira, recebendo de vossas senhorias os ofícios número 31 e 34 e 24, que seriam as indicações 42 e 44, no qual foi expressa a preocupação com a falta de roçada no trecho da rodovia MG-335. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo contato e pela oportunidade de esclarecer a situação e informamos que essa região sempre se manteve atenta às condições da rodovia MG-335, executando a conservação rotineira através dos contratos de serviços de manutenção e conservação rodoviária. No entanto, nos encontramos em transição entre tais contratos e informamos que se encontra em fase final a celebração de novo contrato de manutenção da 16ª URG de Oliveira. Esclarecemos que, no intuito de superar sem intercorrências esse período de transição, foram realizados os serviços de tapa-buraco e roçada antes do termo do antigo contrato e asseguramos que, tão logo seja iniciado o novo contrato, serão tomadas todas as medidas para a retomada imediata do serviço de manutenção e que esforços adicionais serão empregados para evitar futuros atrasos. Agradecemos a compreensão e reiteramos nosso compromisso com a manutenção da rodovia MG-335 e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, engenheiro Marcelo Soares de Figueiredo, coordenador regional da 16ª URG de Oliveira. Em relação às proposições, o requerimento número 44, subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando em vista expediente para o seu prefeito, registrando informações e cópias de documentos relativamente a atos administrativos, procedimentos licitatórios, contratações e pagamentos eventualmente realizados até a presente data para a realização do Ijaci Rodeio Festival de 2024. Em relação aos projetos em pauta, dando entrada hoje para a leitura e envio às comissões permanentes, o projeto de lei número 15 de 2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro ao orçamento de 2024, o número 18, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro ao orçamento de 2024, e o projeto de resolução número 5 de 2024, que altera a redação do artigo 140 da resolução número 542 de 2014, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Jaci e da Outras Providências. Então, só isso, senhor presidente. Os comunicados, projetos e proposições em pauta.
Boa noite, senhores vereadores, servidores dessa casa, os nossos visitantes. Dr. Lauro, meu boa noite. Meu cordial boa noite a toda a população de Jaci, né, que está nos assistindo, que irá nos assistir e nos ouvir pela rádio. Já, Rogério, já tá transmitindo pela rádio ou não?
Transmitindo?
Ah, então. E que vão nos ouvir pela rádio Jaci FM. Eu gostaria de começar primeiro falando sobre algumas demandas, né? Que na semana passada eu não estive na reunião, porque eu estive no gabinete do deputado estadual Vitório Júnior, no qual a gente foi levar a demanda e o agradecimento tanto da SPIN, né, que ele doou para o município, e o dinheiro já caiu na conta, que é 160 mil, e também fui perguntar para ele sobre a academia ao ar livre, no qual ele também destinou para o município. Só que o município, ele tem que entrar, ele tem que pagar uma, ou levar um documento, ou pagar uma taxa com algum órgão público para receber a academia. Então, já de antemão, já peço o vereador líder do prefeito para que faça o pedido para a gente ter mais celeridade para a gente ganhar a academia e poder colocar levar mais uma comodidade aos munícipes, né? Tendo em vista que a nossa população está envelhecendo e nós vemos muita força, né, para os jovens, para adolescentes, claro que é o futuro, né, da nossa cidade. Mas a gente também não pode esquecer de quem fez a história do nosso município, né? Então a gente precisa de ter uma atenção mais carinhosa com os nossos idosos. Eu também quero propor, né, um projeto de lei, porque nós sabemos que tem uma lei federal, né, sobre perturbação da paz. E no mesmo sentido, como eu fiz o projeto de lei dos fogos de artifício, não olhando somente para os pets, né, mas também para os idosos, para quem está acamado e precisa de um pouco de paz e sossego. Tendo em vista isso, eu também quero propor esse projeto de lei e peço encarecidamente que os nobres pares venham no mesmo caminho que o meu. Sobre os projetos que não foram colocados em pauta, né? Foi falado semana passada. Alguns foram colocados, sim, não sei o porquê não estava na pauta da reunião passada, mas os demais projetos que estão aqui nas minhas mãos, todos os projetos que chegam aqui nessa casa, todos que chegam aqui de forma urgente, a gente senta e vê qual é a viabilidade de estar votando esse projeto. Porque o projeto não é para mim, não é para o Nico, é para a nossa população. Então, todos os projetos têm que ser estudados e olhados com carinho, todos. Não é um ou outro, é um que vai beneficiar o vereador Célio, ou outro que vai beneficiar o vereador Banana. Não, todos têm que ser olhados com carinho, por todos nós, e estudados também. Tirando essas excepcionalidades, que são os projetos que corriqueiramente chegam aqui de forma urgente, os outros que foi cobrado aqui não têm assinatura das comissões. Doutor Lauro, alguma comissão entrou em contato com o senhor para saber sobre algum feedback dos projetos? É o projeto da LDO, por exemplo, cemitério,
crédito suplementar, repasse dos bombeiros.
Não, né?
Então, quero deixar bem claro, eu não estou aqui para brincar ou ser atacado conforme eu fui semana passada. Não estou aqui para atacar, mas não vou abaixar a cabeça para um ataque. Então, o motivo de alguns projetos não estarem na pauta é justamente a falta de compromisso das comissões permanentes da Câmara Municipal de Jaci. Então, queria pedir aos nobres vereadores para que sentem, todos da comissão, estudem os projetos. Doutor Lauro, nosso jurídico, está ali para nos ajudar a todos a entender e fazer um estudo bem elaborado dos projetos. Então, eu não estou aqui segurando nenhum projeto, porque eu não tenho nada contra nenhum projeto que está aqui. Nada contra. Muito pelo contrário. Se for para ajudar a classe A, a classe B, a classe C, para mim está ótimo, porque todos têm que ser ajudados, como eu disse aqui na semana retrasada. A Câmara tem um problema que a Câmara tem que resolver. Eu não vou segurar esse problema para ficar acumulando problemas. Tem coisas que é o Executivo que tem que resolver. Então, já foge da Câmara essa responsabilidade, porque cobranças nós fazemos. Se tem alguma dúvida, nós tentamos retirar com os secretários, bem como tem um projeto, né, que é para comprar um ônibus para, acho que é para a Secretaria de Cultura e Esporte, não é isso? Não é isso, não, sim. O projeto, não é isso? Quem ganhou como chama? Quem ganhou a emenda foi o vereador Corguinho, mas a prefeitura, ela tem que entrar com uma contrapartida.
Quem é a contrapartida?
Com uma contrapartida de 200 e poucos mil reais. Eu creio que esse ônibus, como vai vir para o município, então é para os munícipes. Como vai para a Secretaria de Esporte, então acredito que vai atender todos os munícipes também. Como é um bem público, né, acredito que todos poderão usufruir desse ônibus, que vai ser muito bem-vindo, claro. Outra coisa que alguns munícipes veio reclamar, e um em especial, que é sobre o caos que vira o trânsito, tanto aqui na creche quanto na Padre Emílio. Ainda não ouvi nenhuma reclamação da creche Labib, mas aqui na Darlene e na Padre Emílio. Eu acredito que, como foi dito que iria deslocar um funcionário para ajudar nesse sentido, eu acredito que esse está demorando essa decisão a ser tomada. Tem que mandar de forma urgente para dar uma organizada no trânsito de Jaci, principalmente nas duas escolas, Padre Emílio e Darlene, que eu vejo que tem muitos alunos e tem muito tráfego de veículos nesses horários. Mães querendo vir buscar, na hora de entrar, mãe querendo deixar os filhos na escola, mães que vêm de carro, outras que vêm a pé, e os veículos grandes, né, que são os ônibus, têm que ter o seu lugar de parada e respeitado, porque os ônibus param de um lado, o outro do outro, trava o trânsito. Ou então, eles querem parar onde está escrito área escolar,
tem carro parado lá. Ou pode ser de munícipe, ou pode ser de algum professor ou algum colaborador da secretaria. Então, tem pedidos, né, nesse sentido, desde 2018, dia 11/12/2018. Então, antes tinha, por que hoje não pode ter? Então, isso aí é um pedido do vereador Juninho? Não. Presidente da Câmara? Não. Eu estou aqui portando demandas que vêm do povo. Então, quero desejar boa noite a todos, muito obrigado, e gostaria de convidar o visitante William para que tomasse a palavra na tribuna.
Presidente, demais vereadores, servidores da casa, jurídico, pessoal que está acompanhando aí nas redes sociais, uma boa noite para todos, pessoal também que está presente aqui. Senhor presidente, eu preferi fazer um texto, né, para não fugir da pauta e também não estender muito a minha fala, né? Então, se porventura algum de vossas excelências depois quiser dirigir alguma pergunta, ao final eu me coloco à disposição. Senhor presidente, gostaria de iniciar aqui minhas palavras, deixando, até pegando um gancho do vereador que está ausente hoje, vereador Elton, deixando aqui um versículo bíblico que resume bem o contexto da minha fala, que está em Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E principalmente o versículo 8, tempo de guerra e tempo de paz. E hoje, buscar a paz tem sido melhor do que ter razão. No ano 2018, eu e meu amigo Raimundo Fagundes, que se encontra aqui presente, Pituca, desejar um abraço, iniciamos um projeto que visava voltar com as atividades de futebol aqui em Jaci, visto que desde meados de 2012, o município não tinha mais esse tipo de projeto voltado para o futebol de campo. Lembrando que a prefeitura já fazia um trabalho voltado para o futebol de quadra e obtendo êxito com o trabalho. Com muitas dificuldades, chegamos em 2024, alcançando excelentes resultados tanto com o futebol de base quanto o futebol adulto. E devido a esse excelente trabalho, levamos o nome de Jaci aos quatro cantos de Minas Gerais. A equipe adulta tem se destacado nos últimos anos na participação do Campeonato Sul-Mineiro Copa Alterosa, sendo que em 2023 ficou entre as cinco melhores equipes do sul de Minas. E em todos os anos de participação da Copa Alterosa, a equipe contava com o apoio da Prefeitura Municipal de Jaci, no qual, e já deixo aqui o agradecimento ao prefeito Fabiano, que mesmo sabendo das minhas convicções políticas, deixou isso de lado para apoiar o esporte aqui em Jaci. E o resultado disso foi que na última partida aqui em Jaci, no ano passado, foi registrado o maior público do estádio municipal. Já com o futebol de base, promovemos avaliações gratuitas para os atletas de Jaci e região, com observadores dos maiores clubes de Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético, e também de grandes clubes do Brasil, como Santos, São Paulo e Corinthians, oferecendo oportunidades para esses jovens, não só da realização do seu sonho de ser jogador de futebol, mas de se tornarem pessoas de bem. E através do trabalho com o futebol de base, foi criado a Copa Jaci Futebol de Base, que na edição desse ano, que se encontra na terceira edição, já é considerada a maior competição de futebol de base do sul de Minas, reunindo na edição atual cerca de 1.200 atletas, representando 25 escolinhas de futebol e 17 cidades do sul de Minas. E atualmente, a organização está em negociação com o canal de TV do sul de Minas para vender os direitos de transmissão e cobertura da competição, o que será um grande passo para que essa competição se torne a maior do estado de Minas Gerais. Isso tudo resultado de um trabalho sério das pessoas envolvidas. Devido ao crescimento dos alunos na escolinha, no ano de 2022, entramos com um projeto solicitando o apoio do poder público para ajudar a escolinha a custear material esportivo para os atletas, uma vez que não cobramos mensalidade deles, visto que a grande maioria é de família carente e não possui condição para arcar com os custos. E quero mais uma vez registrar aqui o agradecimento a esta Câmara pela agilidade nos trâmites, na pessoa do presidente Juninho, que rapidamente deu parecer, foi votado e foi aprovado, e principalmente ao vereador Jonathan do Dilso, que conduziu essa tratativa junto ao poder público e sempre apoiou o projeto de Jaci Futebol Clube. O projeto acabou sendo aprovado, sancionado, para o pagamento de 10 parcelas no valor de R$3.000 cada, onde foram pagas 3 aos meses de novembro e dezembro de 2023. E, posteriormente, 2024, seriam pagas as outras 8 parcelas. Aí veio 2024, ano eleitoral, onde as coisas simplesmente tornaram rum da velha política, que no passado fez acabar com o futebol de base e o futebol adulto na cidade de Jaci. E mais uma vez, a novela vai se repetindo. A começar pela decisão do poder público de não pagar mais a subvenção da escolinha, fazendo com que as crianças que seriam beneficiadas com a doação de material esportivo fossem diretamente afetadas, o que causou a suspensão por tempo indeterminado das atividades da escolinha, afetando diretamente 90 crianças e adolescentes que tinham no futebol uma opção para não se envolverem com atividades ilícitas ao seu desenvolvimento, cortando também o apoio no transporte dos atletas que viajam em torno de Jaci. Inclusive, no último sábado, a escolinha teve presente na cidade de Campo Belo, e mais uma vez, não tivemos apoio da prefeitura. Ressalvo também, senhor presidente, um fato relatado aqui na oportunidade que o senhor Raimundo Pituca teve aqui, onde relatou que uma mãe que mora na zona rural entrou em contato conosco dizendo que o seu filho de 11 anos não iria mais frequentar a escola municipal.
William, mais 2 minutos para concluir, de acordo com o tempo regimental.
Sim. Muito obrigado. Obrigado. Pois a motivação para ele poder estudar vinha logo depois das aulas. São esses jovens, infelizmente, que estão sujeitos a cair na tentação do mundo. E agora, por fim, a outra atividade afetada foi o futebol adulto, que esse ano teve o apoio cortado da prefeitura, com a justificativa do secretário de esportes, que o recurso está sendo destinado exclusivamente a outra equipe no município. E, segundo o próprio secretário, é o time da prefeitura. No caso da participação do Jaci Futebol Clube na Alterosa 2024, além da prefeitura não ajudar com os custos, não quer permitir que se cobre bilhetes para ajudar a arcar com os custos operacionais da competição. Quero deixar registrado aqui para a população, que, principalmente os amantes pelo futebol, que nós entendemos que futebol é uma paixão e deveria sim ser gratuito a entrada. Porém, existem custos que precisam ser honrados. E nesse mesmo jogo do dia 28 de abril, houve um fato que merece ser registrado aqui nesta Câmara. Pouco antes da abertura dos portões, um vereador apareceu no estádio, acompanhado do secretário de esporte, dizendo que não seria cobrado o ingresso, porém, sem argumento técnico e legal para tal. Na ocasião, como representante do clube no local, disse que seria cobrado e apresentei, inclusive, cláusula do estatuto do clube que permite a cobrança do ingresso. E após a discussão, ocorreram 2 fatos lamentáveis. Primeiro, o vereador chama a polícia que se ali no local tivesse, como se ali no local tivesse algum bandido, onde eram pais de famílias que estavam apenas jogando futebol e trazendo entretenimento para a torcida jaciense. E o segundo, se não o mais triste, foi ver o despreparo do secretário de esporte, quando questionado pelo policial sobre qual embasamento que ele decidiu não deixar cobrar o ingresso. O secretário ficou em silêncio e, depois de muito tempo, não sabia o que significava a palavra embasado, e muito menos a lei para isso, mostrando o seu despreparo para tal função. É claro que o policial disse que estávamos com a razão de cobrar e, mais uma vez, sem o apoio da prefeitura. A partida ocorreu, o campo lotou, todos pagaram, exceto mulheres e crianças que tiveram a sua gratuidade na sua entrada. Por fim, senhor presidente e demais vereadores, após esse episódio, reunimos os membros da comissão técnica do Jaci Futebol Clube e decidimos por retirar a equipe do Jaci Futebol Clube da edição da Copa Alterosa de 2024, pelo fato de não queremos prejudicar o torcedor com cobranças de ingressos. Já comunicamos a TV Alterosa, a CENG, sobre a decisão e deixamos aqui o nosso pedido de desculpa aos amantes. Na última reunião, senhor presidente, para encerrar minha fala, na última reunião do mês de abril, um vereador disse aqui no plenário que a prefeitura poderia até apoiar a escolinha de futebol e o time adulto, se tivesse, abre aspas, pessoas sérias envolvidas com o projeto. Quero dizer aqui, senhor presidente, eu, William Alberto Mesquita, filho de Dona Márcia, do senhor Jairo, neto da Dona Geralda, do senhor Antônio Marinho, com muito orgulho, pertenço a essa família que tanto contribuíram para a história de Jaci, principalmente na educação, onde minha mãe e avó tiveram seus nomes marcados na história. Tenho raiz nessa cidade. Estudei minha vida inteira aqui, tanto no Colégio Municipal quanto no Colégio Estadual Maurício Zaque. Fui me graduar fora porque Jaci não tem curso superior. Me formei, me especializei. Voltei para a cidade onde instalei a minha empresa e constituí meu patrimônio, sem depender de nenhum centavo público. Tenho um relacionamento de 21 anos, blindados pelo Espírito Santo de Deus, sendo desses 21, 15 anos muito bem casados com a senhora Débora Mesquita, e deste relacionamento fui abençoado com um casal de filhos, Alberto e Antonella, com a mesma mulher, sem que são as minhas heranças, aqui na terra, e nunca irei permitir, tanto vereador ou quanto qualquer outra pessoa que dirija palavras questionando a minha sinceridade, ou melhor, a minha seriedade. Peço que, quando fazer, lave a boca. Estive aqui, doutor, concluindo, senhor presidente, durante quase 7 anos como voluntário, com um projeto que visa trazer o esporte para a cidade. Oportunidades para os jovens, adultos de Jaci, mas onde a velha política, infelizmente, fez paralisar tudo. E da mesma forma que elogiei o prefeito Fabiano no início da minha fala, pela parceria que até durou até o final do ano passado, eu aqui deixo a minha crítica por deixar no seu último ano de mandato, a gestão nas mãos do pior nome que poderia ter no cenário político e jaciense, como seu sucessor. Mas creio e oro a Deus que ele tenha misericórdia de nossa cidade e que não permita que a população sofra na mão dessas pessoas. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Desejo a todos aqui uma excelente noite. Um abraço especial a principalmente aqueles que, como eu, deixaram seu nome na história do futebol jaciense. Saudoso senhor Milton, senhor Laide, Chicão do Bar, o Gomes, o Wilson, que se encontra aqui presente, o Gilmar, o Claudemir Alves, o Jones, o Marcão da Pedra Negra, o Márcio Borges e meu amigo Raimundo Stávio Fagundes Pituca. Se eu esqueci de mais alguém, peço desculpas. Mas agradeço pela oportunidade. Deus abençoe cada um.
Eu tenho uma pergunta, senhor presidente. Boa noite, William.
Boa noite.
O senhor relatou um fato aí, né, que ocorreu lá no estádio. Eu depois, mais tarde um pouquinho, cheguei lá e a polícia estava lá mesmo, né? Que bom que a polícia foi gentil e perguntou de maneira séria, né? Não foi igual outros acontecimentos quando chamaram as polícias para fazer outras ocorrências, né? E O senhor relatou aí que o despreparo do secretário de Cultura e Esporte. A pergunta é o seguinte: o senhor encaminhou para ele algum ofício falando que ia cobrar, falando que ia ter bilheteria? Porque a gente nota que ali no estádio já tem a bilheteria, né? Se não tivesse uma bilheteria ali, não precisava cobrar também, né? Então, a pergunta é o seguinte: você fez algum ofício? Ele estava ciente da situação ou não?
Sim. Senhor vereador, então foi encaminhado a todos os responsáveis: Secretaria de Transporte solicitando transporte, Secretaria de Saúde solicitando uma ambulância, Secretaria de Esportes solicitando a liberação do campo, destacamento de Polícia Militar solicitando um reforço, inclusive estiveram presentes, e no ofício endereçado à Secretaria de Esportes foi citado, foi mencionado que haveria cobrança de ingressos. Inclusive, fomos chamados lá no destacamento de Polícia Militar, onde o sargento lá perguntou se haveria cobrança, e nós dissemos que haveria. Inclusive, cobrança embasada dentro do estatuto do clube que permite tal.
William, respeito da subvenção que foi repassada em duas partes, né? Que era em 10 partes, era em 10 vezes de 3 mil, que foi aprovado aqui para esta casa. Foi repassado duas partes. Nessas duas partes, o senhor poderia relatar para a gente aqui o que foi gasto, mais ou menos, o que foi comprado, o que serviu para as crianças esse repasse?
Sim, inclusive no dia que chegou o material, convidei a maioria de vossas excelências, né, tiveram a oportunidade de estar presente para receber o material, onde nós fizemos um vídeo de agradecimento, né, então foram compradas nessas duas parcelas, no total do valor de R$6 mil, chuteiras, bolas, para atender a demanda de parte dos atletas. Nós fizemos um planejamento para, ao longo dessas 10 parcelas, serem utilizadas a cada mês a compra de uma parcela de material. Então, acabou que, como a gente não sabia que haveria o corte, a gente comprou novembro e dezembro, e aí, infelizmente, o planejamento, a partir de janeiro, não pôde seguir. Foi vetado o uso. No caso, foi vetado o repasse da subvenção.
Por mim, tá tranquilo. Obrigado, William.
Okay. William, eu gostaria de fazer uma pergunta. A prestação de conta ela foi feita?
Sim, a prestação de contas ela segue a lei 13, se não me engano, 13.019, que é a lei que fomenta associações, tudo dentro da legalidade, né? Nós temos uma equipe, a parte administrativa, que cuidou da parte da compra, das cotações, a prestação de contas. Nós temos um contador parceiro, também um advogado parceiro, todos atuando como voluntário, para poder acompanhar a prestação de contas. Então, o repasse, ele, do mês subsequente, ele é só feito a partir do momento que a prestação de contas ele é aprovada no mês anterior. Então, foi feita a compra, o pagamento e a prestação de contas no mês de novembro, foi aprovada, e aí depois foi feito o repasse de dezembro. Foi feita a todo o trâmite, né? O pagamento, a compra, a prestação de contas e também aprovada pelo setor de, se não me engano, acho que é o controladoria ou a parte da prefeitura que cuida, responsável por essa parte. Mas eu já obtive, porque o primeiro momento, quando eu fui informado que foi cortada a subvenção, eu procurei saber se havia dado algum problema na prestação de contas. Nesse caso, não. A pessoa responsável disse que as contas de dezembro também haviam sido aprovadas.
E a questão do IGC Futebol Clube é que você faz parte, né?
Sim.
E no caso do IGCS, a prefeitura está pagando, né?
Sim, exatamente. Então, assim, foi como eu citei na minha fala, são dois clubes aqui em Jaci hoje.
IGC, né? Futebol Clube e IGCS.
Exatamente. A prefeitura hoje destinou apoio ao IGCS, né? E não, caso não tenha ajudado o IGC Futebol Clube. Então, tanto no transporte, quanto nos custos, arbitragem, tudo que move os custos de uma competição, né? Então, foi por isso que a gente entendeu a necessidade de retirar o clube da competição. Porque se você hoje não tem um apoio da prefeitura para custear isso, e ainda pessoas ligadas à prefeitura impedem que você capte receita para poder custear, não tem como. É um campeonato caro, os custos são altos, então não tem como você bancar isso do próprio bolso. Inclusive, quando você vai buscar patrocínio no mercado, eu tive a oportunidade de conversar com dois ou três empresários buscando patrocínio. Infelizmente, pelo fato, né, de a gente viver numa cidade pequena, a maioria dos empresários acabam sendo fornecedores diretos ou indiretos do poder público, da prefeitura. Então, teve empresário que já me relatou, Paulo, se a gente patrocinar o clube, a gente sofre sanções. Então, eles preferem não patrocinar. Ou seja, você não tem apoio da prefeitura, não tem patrocínio da iniciativa privada e você não pode captar a receita com bilheteria. Então, infelizmente, não tem como você manter. Quem perde com isso, obviamente, né, são os torcedores, são as pessoas que comparecem aos jogos, que gostam de acompanhar, e infelizmente a equipe em si.
E nesse caso, aí no caso paga o árbitro?
O trio de arbitragem, né, que é o árbitro, os seus auxiliares e o mesário. São quatro, né? São quatro membros. O árbitro, dois bandeirinhas auxiliares e o mesário. E mais a equipe de seguranças, que é obrigado você ter dentro do campo, porque como o campo é fechado, então a organização da Alterosa estipula que tem que ter no mínimo três seguranças particulares contratados pela equipe ou o policiamento. No nosso caso, a gente optou pelos dois. Solicitamos o apoio do policiamento através do destacamento e fizemos a contratação de segurança particular. Tanto é que a partir do campo estava cheio e ocorreu da melhor maneira possível. Inclusive, alguns vereadores estiveram presentes lá e viu que ocorreu de forma tudo tranquila.
Eu lembrei de um algo aqui. E eles relataram para vocês lá o porquê de não pagar a subvenção a mais. O que eles falaram para vocês?
Isso aí, o presidente atual já esteve presente aqui na penúltima reunião da Câmara, já relatou, inclusive, a reunião que ele teve lá com o chefe do Executivo, na presença da vereadora Olívia, do presidente da Câmara. Então, os motivos que foram pontuados por não pagamento, eu prefiro não trazer aqui, até porque ele já expôs isso aqui numa reunião passada.
Não, porque eu fiz um requerimento perguntando o porquê de não pagar a subvenção e veio a resposta é que não tem orçamento, não tem dinheiro.
Na verdade, papel aceita tudo, né? Então, acho que eu prefiro não entrar nesse detalhe. Foi cortado, então o que chega para nós é que foi cortado. Então, a partir daí, a gente prefere suspender as atividades.
Pode.
Oi, ele só sabe me falar se tem, se o IJACN, se tem CNPJ, certinho?
Não tem CNPJ, não existe uma associação criada, não existe um projeto de lei que fomenta a instituição. Ou seja, nós estamos num ano eleitoral onde o abuso do poder econômico, poder público no caso, né, ele pode inclusive gerar sanções. Mas isso aí não cabe a mim, né, cabe ao Ministério Público Eleitoral analisar, né, e aí posteriormente ver o que, que pode ser feito. Mas realmente não tem. Não existe CNPJ, não existe uma instituição criada, uma associação que possa receber esse apoio da prefeitura.
Para que a população fique a par, você ou qualquer um da comissão, vocês recebiam algum salário? Vocês se beneficiavam financeiramente desse repasse que a prefeitura passou?
Não, vereador. Até porque no contrato que foi assinado pela prefeitura e a associação, deixava claro que é uma cláusula que impede que, através desse recurso, seja pago qualquer membro da comissão, inclusive contratação de mão de obra externa, como contador, advogado, você não pode utilizar um centavo. Ele é único e exclusivamente utilizado para compra de material esportivo ou funcionalidade da associação. Então, você não pode, custo com mão de obra material não podia ser utilizado. Estava inclusive incluído no contrato. Então, todos lá, todos, inclusive eu, o presidente, os demais membros, os profissionais que também atuam lá, todos são voluntários. Ninguém cobra um centavo. Até porque como a escolinha não cobra mensalidade dos atletas, não tem por que também receber.
Isso aí prova que quem perdeu foi a população, né? Parte da população só foi prejudicada.
Pois é, como eu falei, né? Infelizmente, quem perde sempre é a população, né? Acho que essa briga política, né, esses interesses políticos se sobressaem em relação ao interesse público, quem perde é a população. Né? Eu, antes de encerrar as atividades da escolinha, no penúltimo treino, o vereador Ico teve presente lá com o filho dele, o craque Jeremias, teve presente pela primeira vez, ele felizmente chegou na primeira vez, já era o último treino. E participou da atividade junto com as crianças, mas uma coisa que me chamou a atenção, vereador, foi que o senhor não permaneceu no treino. Você deixou ele e foi embora. E aquilo a gente conversou, eu tive presente conversando com o Pituca. Eu me vi no seu lugar, como você chegou, viu aquele monte de crianças treinando descalço, né, sem chuteira, sabendo que vocês estão fazendo a parte de vocês, que é cobrar, sabendo que a cobrança tem sido feita, né, mas, infelizmente, quem tem o poder da caneta não são vocês, é lá embaixo. Né, e é o que eu sempre digo, vereador, acho que o senhor, como cristão como eu, sabe que muitas vezes a oração sem ação é a mesma coisa da fé sem obra, ela é morta.
William, independente de quem, né, agora, quem esteja participando da comissão ou não, eu quero te parabenizar, Pituca também, e todos, né, que estejam junto de vocês, você mesmo falou aqui. E sim, cobramos muito, Juninho, Jonathan, todas as reuniões. Infelizmente, para mim é infelizmente aconteceu o que aconteceu, porque direito iguais para todos. No município, né, no nosso município, eu queria isso, direito iguais para todos. Infelizmente, foi da pior maneira. E a população, as crianças, os jovens, os adultos, né, que agora a Copa Alterosa é dos adultos, que perderam. Infelizmente, mas que Deus possa abençoar e que coisas boas venham a acontecer. Mas o esforço de vocês foi, né, tremendo, vocês buscaram, Pituca, né, muito também, sendo um voluntário, sendo um pai, correndo atrás. E tem coisas que a gente às vezes nem precisa ouvir, né, mas estamos, né, ouvindo. Mas que Deus abençoe vocês.
Bem, vereador, obrigado pelas palavras. Os seus dois filhos fizeram parte de todo o ciclo. O João iniciou conosco lá em 2018. E o objetivo principal da escolinha é fazer aquilo que o João hoje é. Ele passou pelo processo, hoje se tornou cidadão de bem, está no mercado de trabalho, trabalhando, se programando sua vida, longe dos perigos alheios. E o Matheus também, por último, teve a oportunidade de acompanhar também. Então, ou seja, esse é o objetivo. O objetivo é buscar cidadão de bens. É óbvio que se esse intervalo você tiver um atleta que vai se formar, se tornar jogador profissional, ótimo. Mas o principal objetivo é tornar cidadão de bens. Agradeço pela oportunidade, senhor presidente. Peço desculpas por não poder acompanhar o restante da reunião, porque eu tenho um outro compromisso. Mas agradeço pelo espaço cedido aqui, para poder explanar aí as minhas palavras.
Luiz, obrigado pela coragem de ter vindo proferir essas palavras e coloco a tribuna à disposição da população, porque vocês têm voz e vez, pelo menos aqui na Câmara. Né? Depois dessas palavras e considerações dos senhores vereadores, gostaria de reiterar as palavras que foram ditas, né, para que possamos trabalhar para todos de forma igual. Eu não tenho que escolher o vereador Célio ou o vereador Rogério, eu tenho que trabalhar para os 9. Como de quando em vez eu sou até atacado aqui na Câmara, né? Porque a reunião demora e várias outras coisas. Mas eu tento ser o mais transparente e o mais democrático possível. Estar aqui no plenário o vereador, o Corguim, né? Que estava ocupando a cadeira do vereador Nelson. Ele sabe mais que ninguém da forma democrática que eu sempre trabalhei aqui na Câmara. E continuarei trabalhando. Não estou disposto a abraçar uma causa só. Nós temos que abraçar todas as causas, bem como a gente vem falando desde o início do mandato, sobre o salário das meninas, tanto da educação quanto das outras secretarias também. E a gente vem tocando esse assunto, vem fazendo os pedidos, e aí a gente recebe respostas que o projeto vai vir para a Câmara, mas não veio. Mas depois nós que seguramos, depois a Câmara que segura o projeto. População de Jaci. Aqui não tem nenhum projeto sendo engavetado ou sendo segurado mesmo, sendo seguro pela presidência da Câmara. Nenhum, como eu disse no início. Então, diante dessas palavras, né, quero deixar bem claro que nós estamos trabalhando para todos. E passo a palavra franca para os senhores vereadores. Hoje eu vou fazer, eu vou inverter a pauta, né? Eu vou colocar em votação primeiro os projetos de lei. Primeiro eu vou colocar em votação as resoluções de número 4 e de número 5. Os senhores vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contras se manifestem. Só no 16 e 17. Uhum. Então, as resoluções foram aprovadas por unanimidade do plenário.
Senhor presidente,
senhor.
Eu quero me abster aqui do 424.
Então, coloco em votação o projeto de lei número 16 e 17. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados. Primeiro, temos que votar o pedido de urgência do vereador Nelson. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contras se manifestem. Aprovado o pedido de urgência. Então, coloco em votação os projetos de lei 17 e 16. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contras se manifestem. Aprovados por unanimidade do plenário. Passo a palavra franca para os senhores vereadores.
Vereador Nico do Zenoff.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, de
jurídico, servidores da casa, população aqui presente e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. É, e também que vai nos ouvir, né, doutor Rogério Tungas, pela rádio e Jaci FM. Falando sobre projetos, é bem verdade que a maior parte, né, da população não acompanha as nossas reuniões. E muitas das vezes, né, ou seja, fica sem saber o que acontece aqui nas nossas reuniões, né, os projetos que aqui estão tramitando, os projetos que são aprovados. Eu acredito eu que no passo de 10%, o vereador Rogério, demais vereadores, pessoas que assistem e que acompanham as nossas reuniões. E complicado, né, porque muitas das vezes a pessoa, por falta de informação, às vezes, né, julga mal, às vezes, o nosso trabalho. E até mesmo muitos que acompanham, pessoa aí muito esclarecida, e fala algumas, né, bobagens, algumas besteiras sem fundamento. Mas a gente precisa saber lidar com isso, né? Aprendi isso com o Rogério. Pessoas aqui, né, engancham aí em qualquer cargo público, né, seja aqui no Legislativo, Executivo, ou seja, se não souber lidar com as críticas, não serve. Então, nessa parte, eu sei lidar muito bem com isso, mas é lamentável, né, a postura, a posição de pessoas que acompanham, pessoas esclarecidas, né, e às vezes interpreta mal o trabalho que aqui acontece. O vereador presente, né, o Juninho, ele fala muito aqui na tribuna que nós estamos aqui para trabalhar em prol da população. Todos os projetos que nós discutimos, que votamos e aprovamos, nós não aprovamos, né, para vereadores, não aprovamos para prefeito, para secretário, não. Nós aprovamos, né, votamos, né, e aquele que nós entendemos que é bom, aprovamos, mas é para a população. Porque muitos, às vezes, falam, todos os projetos, né, que o executivo manda para cá, a maior parte nós aprovamos.
Então, só uma partida, vereador, sim. Mas com relação ao projeto, o vereador aprova, mas quem executa os projetos é o prefeito, não são os vereadores.
Sim.
Não somos nós fazemos nada, né?
Essa parte que eu ia...
Achei ficar.
Não, eu ia chegar só porque o que acontece? O prefeito, que é o chefe aí do executivo, ele foi eleito aí para a população, nós também aqui do Legislativo fomos eleitos. Então, ou seja, cabe ao prefeito mandar para casa aqui os projetos. Porque eles que executam. Eles que estão à frente lá. Então, assim, manda para cá os projetos de orçamento, qualquer projeto que seja. Então, cabe nós, né, estudar esse projeto. Precisamos passar, ter aí o parecer do nosso jurídico. E depois, nós votamos de acordo. Se achar que aquilo é bom para a população, vamos votar a favor. Se achar que não é bom, vamos votar contra. Podemos obter. E assim por diante. Mas nós não votamos projeto para prefeito. Nós não votamos projeto para secretário. Não. Nós votamos projetos que nós vemos que é bom para a população. Porque muitas das vezes, é bem verdade, que na maior, muitos reivindicação nossa, muitos pedidos nossos, às vezes, não é atendido. Mas não é por isso que vamos deixar de votar, de aprovar. Dá um exemplo aqui. Eu peço muito pelo estador rural do nosso município, que eu vejo que ainda está muito crítico. Então, ou seja, por estar nessa condição, eu vou votar contra todos os projetos que chegam aqui nessa casa, e qual já foi feito no passado. Essa casa, né, até então, eu vejo que tem trabalho diferente. Então, ou seja, tem votado até de forma unânime, né? Eu acredito eu que foi só uns dois, três projetos que votamos diferente, mas a maior parte votamos igual, porque foram projetos que nós estudamos e vimos que é bom para a nossa população. Agora, quem executa lá embaixo? Nós aprovamos, dando a condição para eles, e eles têm que executar. Então, é mais ou menos por aí. Igual aqui, tem dois projetos que estão parados aqui nessa casa ainda. Vou dar um exemplo dos cemitérios, dos bombeiros. Nós aprovamos, né? Lá atrás, esse projeto. O das casinhas também, por exemplo, essa permuta que foi feita aí com a Interselos. Nós aprovamos. E eles, né, estão executando. Nós não votamos isso para nós, o prefeito, ou seja, nós não votamos isso para o prefeito, não. Isso é para atender toda a população, cemitério, casinhas. E só um exemplo estou dando aqui para aqueles que nos assistem. Né? Então, ou seja, nós trabalhamos para a população, nós não votamos para o prefeito. Não fazemos aquilo que ele quer, não. Nós fazemos aquilo que nós achamos que é bom, que é correto, que é o certo para aí as populações. E considerante festa, do Rogério, por exemplo, nós votamos aqui, no projeto, 2 milhões, né, uns quebradinhos, para a cultura. Agora, é o executivo que vai executar, que vai, ou seja, gastar, né, essa porcentagem que nós aprovamos com as festas aí da cidade. Não passa aqui nessa casa essa questão. Porque muitos, Rogério, às vezes pensam que nós que aprovamos, é nós que nós todos estamos de acordo. O que nós aprovamos é para a cultura, é para o esporte, é para a saúde, e por aí por diante. Mas é lá embaixo que eles executam, que faz, né, valer. Então é bom a gente esclarecer esses pontos aí. E outra coisa, falando aqui do orçamento, eu, sinceramente, a gente lamento mesmo a questão dos servidores caindo, que estão com seus salários defasados, que não conseguiu, né, aí arrumar essa questão. Eu lamento mesmo, né, mas já estourou tempo, para esse ano não vai ser mais possível. Né, lamento mesmo. Né, mas não é por isso também que nós vamos agora deixar de votar os outros projetos, né, igual nós votamos aqui a respeito do subsídio, né, prefeito, secretário, vereadores, para a próxima legislatura. Então é muito importante a gente observar este ponto, né, que é preciso. E para fechar aqui, senhor presidente, eu não interrompi aqui a fala do senhor William, deixei para falar um pouco na minha fala mesmo, né? A gente precisa saber reconhecer o trabalho, né, o trabalho que eles têm, que tem sido feito. A gente pode discordar de muitas coisas, isso eu posso discordar, mas a gente também precisa reconhecer, né, esse trabalho. Que é voluntário, ninguém, eles não ganharam com isso, então, ou seja, e quem ganha com isso é quem? É os jovens, as crianças, é a nossa população. Então, eu acredito que se tem que ajudar, sim, tem que, até ajudou, né, eu acredito, até na última reunião, né, senhor presidente, a questão de ônibus, de arbitragem, segurança, até... o ano passado estava ajudando. Esse ano que, né, parou de ajudar, mas os anos passados, pelo menos esse ponto, parece, né, que estava ajudando. Subvenção também nós votamos aqui duas vezes, né, então isso aí já não cabe mais a gente. Mas já eu reconheço o trabalho feito, são pessoas voluntárias, né, e então, assim, muito bacana. O meu menino, ele gosta muito aí do futebol, ele treina ali com a Madalena, né, inclusive a semana passada, né, eles, né, o Corguinho. Ele estava nos jogos escolares, né? Ali estava do Rei. Foi muito bem, viu, pessoal? Eu fiquei admirado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ia cedo, voltava de tarde e conseguiu chegar à final. Foi muito cansativo, eu acredito, mas ganhou, só perdeu, né, o último jogo, né? O último jogo. Mas foi muito bem. Então, assim, a gente sempre procura incentivar o apoio. Ele queria muito treinar no TK9. Mas a gente não tinha ainda condição, né? Mas há um mês atrás também colocamos ele lá. E também fiz alguns jogos assim, lá no Jaci Futebol Clube. Eu sempre levo, depois eu busco. Eu sempre procuro apoiar. Isso é muito bacana mesmo. E a gente precisa reconhecer isso, né? Que aí o Poder Público possa, sim, olhar com carinho aí para o esporte, sim. Eu creio que já tem feito bastante, mas que pode melhorar ainda mais. E por hoje é só. Ficou toda boa noite.
Vereador Nelsinho.
Senhor presidente, boa noite, amigos vereadores, população presente, pessoal que vai nos ouvir pela rádio, pelo Facebook. Boa noite a todos. Doutor Lauro, boa noite. E aos funcionários da Câmara Municipal, boa noite a todos. Senhor presidente, esse final de semana, eu andei dando uma volta na cidade, conversando com a população, né? E a gente vê que tem muitas pessoas que chegam na época de eleição, né? Tem suas demandas, tem suas reclamações, cria por direito, né? E eu vi só coisas boas da Câmara. Então estou passando dos vereadores aqui que compararam nossa Câmara com a Câmara passada, né? E só foi elogios. Então estou deixando aqui para os vereadores que o trabalho está sendo feito e bem feito. Hoje a gente teve uma reunião na Câmara, senhor presidente, na prefeitura, com o prefeito Fabiano, e ele passou umas demandas lá sobre recapear algumas ruas que não tem asfalto ainda, né? E eu acho que no final do mês, no comecinho do outro mês, umas 5, 6 ruas vão ser asfaltadas, né? Então isso é bom. É uma das ruas que é onde eu pedi várias vezes, o senhor pediu, outro vereador pediu, que é a rua do DJ Saci. Hoje já foi lá, fizeram a marcação lá, mediram tudo. Então, isso não é mérito de ninguém. Todos os vereadores pediu e vai ser o cidadão vai ser beneficiado com essa rua. Então, né, mais uma demanda que a gente pediu e está sendo atendida. Outra demanda, senhor presidente, é a eliminação ali da praça do Pedro Negra, né? Que a gente passou lá, tá bem escuro. Aí eu conversei com o prefeito hoje, parece que vai ser trocado a iluminação lá também e vai ser feita uma reforma na praça. Com a emenda que caiu agora, vai ser feita essa reforma lá e vai trocar a iluminação lá. Então isso é bom que a população fica mais protegida quando quiser dar um passeio na praça à noite com a família. Outra coisa domingo agora, o nosso time jogou aqui em Jaci, né? Quando eu falo nosso, porque é o time de Jaci, onde praticamente 95% dos jogadores de Jaci, eles empataram, mas classificaram em terceiro lugar. Então o Jaciense Futebol Clube classificou e continua, né, o que eles fazem bem feito é jogar bola, né? Enquanto uns falam demais, outros jogam bola. Senhor presidente, eu não ia falar não, mas está aqui na cabecinha que fala. Como eu fui atacado hoje, né? A gente sabe que, infelizmente, quem não é capaz de fazer isso sabe falar, né? Isso eu posso provar para qualquer um que quando eu pego para fazer, eu passo bem feito, e quando a pessoa pega para fazer, é só desastre, né? Eu não vou aceitar uma pessoa que não construiu nada, não faz nada para a cidade, em que me atacar. Atacou, como qualquer pessoa pode vir aqui no plenário, atacar qualquer um dos vereadores aqui. E eu não vou deixar. Nem eu e nem outros atacar os vereadores aqui. Nem a mim e nem minha família. Ontem me mandaram um vídeo, mas eu de um tempo para cá eu estou desprezando, sabe? Nada que soma, que engrandece nem eu, nem a cidade, a gente é melhor a gente deixar para lá. Mas teve uma parte desse vídeo que mandaram para mim, porque, como eu disse, eu não vejo isso, né? Quando tem algum problema para a cidade, eu vou lá, pego, olho e vejo se eu posso ajudar. Se eu não posso, também eu não atrapalho. Mas eu achei uma fala muito engraçada quando falou, me referindo, né? O menino do cemitério. E essa pessoa que falou isso, ela deve quis desmerecer, né? O menino do cemitério. Quero dizer para ele que eu tenho muito orgulho de ser o menino do cemitério. Entendeu? Porque como a família dele, como várias famílias aqui em Jaci e várias famílias da região já precisou do menino do cemitério, e eu atendi bem feito. Porque eu tenho orgulho, eu tenho um dom, eu nasci para isso, e não vai ser qualquer pessoa, muito menos ele, que vai desprezar a minha classe, entendeu? De agente funerário, chamando eu de menino do cemitério. Tenho muito orgulho, cuido da minha família, cuido dos meus filhos, tudo com a minha profissão. E ninguém vai fazer isso. Desmerecer a minha profissão, nem a minha, nem a do Vandinho, nem de nenhum coveiro aqui da cidade, por trabalhar com morto, por trabalhar no cemitério, por trabalhar numa funerária. Então o menino do cemitério tem nome, chama Nelsinho da funerária. Entendeu? Então, quando você for referir meu nome, tenha coragem, igual teve agora aqui, no plenário aqui, como já usou vários fakes para me atacar, né, hoje ele teve coragem de vir aqui, mas não falou meu nome. Mas todo mundo sabe que o menino do cemitério é o Nelson da funerária. Então, meu amigo, a árvore que dá fruto, a pedra vem mesmo, mas vem para derrubar com força. A árvore que não dá fruto é isso. Fica criticando, falando. E tudo que eu ponho a mão sai bem feito. Infelizmente, o que ele põe a mão, falha. Agora eu vou deixar só um recado só. Pode me chamar de menino da funerária, Zé do Caixão, menino do cemitério, mas chamar eu de ladrão de cimento, ladrão de pneu, isso nunca ninguém vai me chamar. Isso eu tenho orgulho. Não roubei nada, não sou ladrão de nada. Então, pode chamar de menino do cemitério. Tenho muito orgulho. Crio meus filhos com a minha profissão. Entendeu? Quando refere o meu íntimo, que é a minha família, sou muito bem casado, graças a Deus. Minha esposa, ela sai todo dia, 7:30 da manhã, trabalhar, chega às 8 horas da noite. Entendeu? Tenho, sim, 5 filhos maravilhosos. Entendeu? Onde 2 já está praticamente formado, trabalha já. É os meninos do cemitério agora, que ele pode referir meus filhos também, que eles, graças a Deus, pegaram a minha profissão. E tenho muito orgulho do meu nome. Entendeu? Continue. A gente sabe muito bem que é só chegar a eleição que o desespero toma conta, né? Bate na porta lá os ataques, os fake, as falâncias. Mas falar não enche a barriga de ninguém. Chorar, pode chorar, meu amigo. Chora à vontade. Eu vou referir aqui um empresário de Lavras, que há 1 mês atrás, ele tinha um sonho de abrir uma escolinha de futebol do Fabril. E ele inaugurou essa escolinha. A vereadora teve lá presente no dia, sem recurso da prefeitura, porque quando você quer aparecer, fazer bonito para a sociedade, faça do seu bolso. Não usa a prefeitura, não. Eu várias vezes disse aqui e vou repetir. Vários projetos meus, várias festas minhas, foi com o meu bolso. Eu não usei a prefeitura para nada. E quando eu não consegui mais fazer, eu parei de fazer. Eu não critiquei a prefeitura e não usei a prefeitura para falar que atrapalhou a fazer, não. Entendeu? Então pode chorar, entendeu? À vontade, na rede social, aqui no plenário. A população sabe quem fala a verdade, quem fala a mentira. Entendeu? A população sabe. Agora, o prefeito é o Fabiano. Não é o Nelson. Não é o menino da funerária. Entendeu? E quando ele usa ele, o plenário para atacar o sucessor do Fabiano, como ele disse ali, todo mundo sabe que ele atacou a mim. Entendeu? Mas eu estou muito tranquilo, entendeu? Muito tranquilo nas minhas falas. Vou continuar de cabeça erguida, trabalhando pelo povo. Coisa que, infelizmente, essa pessoa não faz. Ela só usou as crianças para poder, de uma forma, tentar aparecer um pouquinho, mas sem sucesso mais uma vez. Como foi em 2019, como foi em 2020. 2022 só vingou porque, sim, a prefeitura pegou e ajudou. O vereador Nicos falou aí da subvenção que ajudou, subvenção, da ajuda que fez para essa escolinha no ano passado, chegou mais ou menos na faixa de R$50 mil, vereador Nicos, que a prefeitura ajudou com o pagamento de ônibus, com inscrições, com as ajudas. Então a prefeitura ajudou sim, entendeu? O ano passado ajudou praticamente tudo. E esse ano, não sei porque o motivo o prefeito não quis ajudar, entendeu? Só que eles estão usando isso para atacar o vereador aqui. O vereador, ele foi lá no dia, lá no campo, porque eu sou o vereador igual como qualquer outro que é. Eu fui chamado lá porque a população não queria pagar, não achou justo, e eu fui lá defender a população. Não vejo problema nenhum nisso. Entendeu? Agora, se ele desrespeitou a lei, se ele desrespeitou, como a gente já sabe, sempre desrespeita, né? E quis cobrar, problema dele. Entendeu? Agora, só para encerrar aqui, falar que não precisa da prefeitura para nada, a minha casa não foi feita pela prefeitura. Foi feita pelo custódio meu. Todo mês eu vou lá e pago. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Nassim.
Vereador Olívia.
Boa noite, senhores vereadores, assessor jurídico, servidores da casa. Boa noite, população aqui presente. População que está nos assistindo nas redes sociais, vão nos ouvir pela rádio, mais uma noite pela graça de Deus.
infelizmente, assim, hoje eu fico, assim, não sei, sem palavras. Sem palavras com cada situação que acontece. Ijaci, uma cidade onde todos nós, né, estamos aqui presentes, todos nós somos ijacienses, todos nós, eu acredito que amamos morar em Ijaci. Cada um de nós que ocupamos essa cadeira foi para poder fazer algo melhor. Infelizmente, nós, como vereadores, não fazemos, só legislamos, buscamos, não executamos. Quem dera os nove vereadores tivesse a oportunidade de executar. Eu acredito que cada um teria uma causa. Cada um buscaria por alguém da nossa população. Infelizmente, está sendo uma população, está sendo uma gestão, uma administração, não para todos. Não para todos. Aqui não existe o A é bom e o B é ruim. Não existe. Se temos um propósito, seja ele político, seja ou não, todos têm. Todos têm. Somos hipócritas em falar que não temos. Ninguém vai fazer, ninguém quer estar, quer mostrar, não vai falar que é política. Não existe. É hipocrisia de quem fala que não. Todo mundo quer aparecer de uma forma. Eu sou criticado por fazer videozinhos. E daí eu faço tanto que eu quiser. A rede social é minha. Vou fazer. Estou para fazer. Estou ocupando uma cadeira até dia 31 de dezembro. Fui eleita pelo povo. Embora as pessoas, às vezes, igualzinho, eu sempre falo, tem uns que gostam, tem outros que não. Eu faço o que eu posso. As pessoas, às vezes, não estou, às vezes, em grupo, às vezes, que eu não tenho condições de estar presente, mas chamo as pessoas no PV. As pessoas podem me chamar. Eu corro atrás. E, além de tudo, sou mulher, sou mãe, sou filha, sou uma sobrinha, uma prima, assim, para todo mundo, e quero ver alguém falar que não sou. E a gente tem que ouvir coisas assim, infelizmente. Eu acredito que a nossa população não tem necessidade de ouvir coisas que às vezes saem de cada microfone desses que estão aqui. Não tem necessidade. Não tem mesmo. Política sempre vai ser feita, gente. Toda, vai ser sempre. Sempre vai ser. Então, a gente, o que eu quero? O que eu quero? Quando eu fui convidada para se filiar, quando eu fui convidada a ser uma pré-candidata, quando eu saí candidata, quando eu fui eleita em 2020, e comecei em 2021 aqui, era poder ajudar. Eu sabia que ia ser difícil. Não fui oposição nenhum dia do meu mandato. E falo, e quero ver se tem algum dos novos vereadores aqui que fala que eu fui contra ou que eu fiz alguma coisa. Eu nunca fui contra a população. Eu sou contra, sabe o quê? Mentira, puxar saco, gente que um é favorecido e outro não. Sou contra ao básico que falta. Tem muita coisa boa acontecendo? Tem coisa boa acontecendo. Mas o básico falta. O básico falta para aquela família que se humilha, aquela família que não chega lá na prefeitura ou não vem nenhum vereador para falar que está precisando. Sabe, tem pessoas, gente, que chega para outra pessoa pedir para a gente. Eles não têm essa coragem. Então, eu sou contra isso. Eu sou contra as pessoas que não têm o básico, o básico. Tem pessoas, minha vila, onde eu moro, as pessoas estão pagando R$300 de água. E elas não têm coragem de reclamar. Nunca foi ninguém na minha casa reclamar. E fomos nós que trouxemos essa porcaria de Copasa para Ijaci? Não foi. Nós pegamos o embalo da Copasa e a chicotada nas nossas costas. E presta um serviço de péssima qualidade. Vamos continuar cobrando. Não vou fazer uma política falando que eu vou fazer isso e aquilo, porque eu só vou falar o que eu posso fazer. O que eu não posso fazer, eu não vou mentir para ninguém. Nunca foi o meu feitio fazer isso. Nós temos servidoras aqui, como sou servidora, como Jones é servidora, como Corguinha é servidor. Que servidor que trabalha satisfeito vendo as coisas acontecer errado? Porque pode ter servidor, gente, que recebe um salário bom de direito, lógico, cada um tem a sua profissão. Não estou falando que não deveria, mas as pessoas que estão insatisfeitas. É bom trabalhar insatisfeito? Não é. É bom trabalhar sem ter um mínimo de coisa a oferecer? Não é. Então, a gente não tem que trabalhar só para funcionário A, funcionário B. Não temos que trabalhar só para um que vai ganhar umas férias prêmio. E os outros vão ficar para trás olhando. Tem pessoas que não podem nem chegar no prefeito a pedir. Porque aí são chamadas a atenção, são coagidas. Eu espero que eu não diga que eu vou fazer isso, ninguém me faça nada comigo, não. Porque o direito é igual para todo mundo. Se, se uma pessoa está apertada, a outra também está. Ninguém sabe da dificuldade dos outros. Ninguém sabe. Ninguém sabe da população que está aí correndo atrás de um exame, correndo atrás de um remédio. E tem remédio na farmacinha da população. Chegou. Quem tiver com a sua receita desatualizada, chegou o remédio da farmacinha. Não sei se chegou as fraldas, também já tem. Não sei se chegou o leite. As meninas ali, já, a deputização está ok na escola? Vocês sabem falar? Sexta-feira. Ah, a Valéria me falou sexta, ela mandou um foguinho, me mandou um ofício, mas eu acredito que não deve ter chegado aqui ainda. Ótimo.
Eu vi que na escola, vereadora Olívia, está voltando o cheiro do esgoto. Então, pediu ao executivo para que dê um jeito nisso mais rápido possível.
As pessoas que têm que ir, né? Tem outras pessoas que não tem nada a ver, que fica cheirando lá na escola, que também é igual
faz
um gosto.
Nada, nunca fez nada. Vereador Olívio, até pausei o seu tempo aqui para não perder o tempo. Mas isso é uma vergonha. Ah, estamos reformando a escola. É igual maquiar mulher feia, homem feio. Entendeu? Por que que não faz um negócio direitinho? Vai lá arrumar aquelas paredes lá que estão caindo, os rebocos em cima das crianças. Aquele monte de entulho, as paredes lá do banheiro tudo cortado, ninguém toma providência. Aí depois eu quero evitar de falar isso. Mas aí depois vem falar para mim que aquela panela de pressão que fica chiando aí para os quatro cantos de Jaci é boa de serviço, é uma pinóia. Aquele rádio mal sintonizado. Então a gente vê que para algumas coisas eles são bons, para outras eles são péssimos. Vereadora Olívia, só mais um minutinho, que é uma indignação minha e também deve consternar boa parte da população, que é o quê? As construções públicas, o serviço público que não fica na vista de todo mundo, que é a escoação da água da chuva, né? Que é a água pluvial. Eles vão fazer uma obra dessa tirando a água que vai lá na casa da mãe da Ana Paula? Na casa da minha tia Lisa? Nunca! Nunca vão, sabe por quê? Porque não vai mostrar igualzinho o PSF lá da Pedra Negra. Que ficou um PSF bonito? Ficou. Mas aquilo chama a atenção dos outros. Agora, o que precisa de fazer para evitar alguns problemas para a população de Jaci, não é feito.
O básico não é feito. O básico não é feito.
E isso não é ataque ao Poder Executivo.
Não, mas agora...
Não é ataque. Eu simplesmente... A gente está fazendo a nossa obrigação, que é cobrar.
Então, já foi falado aqui, 3 anos atrás a gente falava mal, a gente não falava nada. Gente, vocês imaginaram se 3 anos a gente falasse mal? O mínimo que a gente conseguiu fazer, a gente não tinha feito nada. Nós temos um pré-candidato, viu, Otávio? É isso aí, viu? Fica, assiste e você vai ver como é que é. É nesse nível. O básico falta. E agora, vai ser assim. Esse ano vai ser assim. E quem, ai de quem não fazer assim? Temos que bater mesmo. É assim que fazemos política. nós fazemos, cada um faz do seu jeito, mas é assim que a gente faz política. É usando, é falando, é mostrando, porque eu tenho certeza que pode ter 50% da população, às vezes, achando que está bom, mas tem 50% da população achando que está ruim. Porque não tem como. Não tem como. E falta segurança, falta saneamento básico, saúde. Muitas vezes as pessoas... a saúde é boa, sim. Essa semana eu tive com a minha família doente, precisei da saúde já, sim. Eu fui atendida. Eu acredito que muitas vezes que as pessoas estão precisando na urgência, elas estão atendidas, mas o básico falta. E essa tecla vai ser batida todos os dias, do básico. Do básico. Por mais que tenham pessoas trabalhando, pessoas... Aqui parece assim, quanto mais gente trabalha, mais a coisa não fica boa. Não sei, não vai para frente. Não vai. Não vai. As estradas rurais têm funcionário de férias. As estradas rurais estão ok, Nico? Todas?
Tá boa? Ah, crítico. Tá.
Ah, tá ok, Nico? Boa ou tá crítico?
Nos pontos tá bem crítico, mas assim, tá de férias, mas tem o outro no lugar dele, viu?
Mas poderia tá, pegar os dois funcionários e tá arrumando, tá trabalhando, né? Não tem marco, né?
Mas na verdade eu acho que eles devem estar de férias.
Deu férias porque não tem.
Eles devem estar de férias desde 2021.
Deu de férias porque não tem máquina para trabalhar, deve ser. É, deve ser o motivo.
A patroa está funcionando, viu? É, tem um servidor lá que está tá trabalhando nela, viu? Ele tem um de férias, mas tem o outro no lugar. Então a patroa está funcionando.
Vai estar arrumando o estado rural?
Está meio parado, viu, senhora vereadora?
Totalmente parado, porque eu recebo mensagem diariamente.
É desse jeito. Todo dia vai lá no diário oficial, tirou daqui, pôs de cá, tá. Todo dia. Eu espero que esteja tudo ok, né? Até chegar lá, dezembro, orçamento. Ver agora a suplementação superávit. Vamos gastar o dinheiro. Só que gasta o dinheiro e a gente não vê nada. Mas vamos continuar trabalhando. Continuar trabalhando para o povo, continuar brigando. Ah, eu não posso deixar de falar também que o João Carlos, né, nosso atleta, não tinha orçamento. Ele não teve ajuda. Não tem orçamento para ele.
Mais dois minutos. Vereador.
Não tem orçamento para ele. Isso porque ele fez um papel, ele está pedindo desde março, lá na prefeitura.
Foi encaminhado um ofício com o projeto dele para lá.
Todos os dias, ele me falou que todos os dias ele tem conversado, tem falado. Aí no momento falaram que não tinha, e falou assim, você deixou por última hora. Ele falou, não deixei não, estou pedindo desde março. E era para ele começar a fazer, para ele fazer no final agora de maio, começo de junho. E não tem orçamento. Não tem orçamento para algumas coisas, para outras coisas tem. Se a gente não pode ajudar um atleta de Jaci, porque assim, a cultura para Jaci ainda está meio assim, né? Ninguém está sabendo o que é a cultura de fato. O que precisa ter na cultura de Jaci? Nem vou fazer nada. Nem vou falar nada. Cultura está difícil. Não poder ajudar um atleta para mostrar a bandeira de Jaci. Infelizmente. Isso daí, por acaso, é fazer alguém, outra pessoa, a ter esse mesmo entusiasmo? Não. Porque se uma pessoa tem essa vontade de ver o João Carlos, ele não está conseguindo fazer nada, ela também não vai querer fazer. Não vai querer fazer. Não tem incentivo. Não tem incentivo. Quando fala do futebol, tá ali, né? Você vê que um é ajudado e outro não. Faz errado. Tudo errado, mas sempre achando que está tudo certo. É o melhor, são os melhores, são os melhores profissionais, e não esquecem que lá atrás não tinha pessoa nem com formação. Eu falo porque eu tenho meu filho, eu tenho várias fotos dele lá. E sabe quem acompanhava? Toneco, Vilso, Gomes. E nenhum deles, eu acredito, que tem um diploma igual ao do Juninho, professor de educação física. Mas nunca deixaram de ficar com as crianças. Então, assim, se tem, poderia ter mais. E quando pode ter mais, o mais é para todos. Não só para um e o outro. Não. Mas é o que a gente tem visto. Então, que a população esteja atenta aos beneficiados, aos mais. E vejam que nós estamos ficando com menos. E é menos em todos os sentidos. É o menos em servidor público, é o menos com população. Servidor eu falo porque eu sou uma servidora. Então eu tenho que falar. Porque as coisas chegam até a gente. Não deixe de assim chegar. Nós vamos sempre escutar essas coisas. Então vamos trabalhar, continuar trabalhando para uma população de todos. Porque aqui não tem como a gente escolher. Nico, você escolhe quem que você vai ajudar quando tem alguém que vai conversar com você? Obrigado, presidente. Vou encerrar minha fala. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Olívio.
Vereador Jonathan.
Vereador Olívio, só para completar as suas palavras sobre a respeito do projeto, né, do João Carlos, a presidente dessa casa fez um ofício, mandou para a prefeitura e a resposta da prefeitura foi que a prefeitura nunca negou a ajuda para o atleta. Então a gente vê que mais uma em verdade, porque se nunca negou, está negando agora, então não é nunca. Vereador João.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite à população presente, especialmente a minha irmã, né? Está aí presente. A todos que nos acompanhem pela rede social e que vai nos ouvir pela rádio. Senhor presidente, eu peguei um gancho aí nas falas do nosso vereador Nico sobre os projetos, né? Porque lá embaixo eles me veem como oposição, né? E hoje a gente sabe que aqui nessa casa não tem oposição. Os projetos que foram bons foram votados sim, vereador, e não executado lá embaixo. Começa no projeto que o vereador Célio fez das camas. Hoje, nós vamos. Agora esse ano vai ser já está com 4 anos o projeto. Vai cantar parabéns.
3 anos.
4 anos. Foi no começo, né?
Foi 2021, 2022, 2023, 2024.
Exatamente. Então, a gente vê aí. Aí chegou um projeto aqui para essa casa que o prefeito mandou, para poder arrumar um terreno lá na Pedra Negra para maçom, né? E o projeto foi reprovado, né? Por essa casa. Então, um projeto que é bom para a população, a gente vai votar sim, porque lá tinha interesse de 2, 3. O que a gente quer é igualdade para todos, que faça para um e faça para todos. Eu não quero faça para mim e não faça pro Pitu. Eu quero que faça para todos. Né? E a gente vê que a administração hoje, ela é feita para poucos. Então a gente vê, senhores, que nas eleições passadas, inclusive o vereador falou aqui, que saiu na rua e hoje a gente é muito bem aceito pela população. Que a Câmara hoje faz um trabalho excelente. Então, a população tem que ver que mudou a Câmara e não mudou lá fora, não mudou o Executivo. Então, continua a mesma coisa. Então, o que a população tem que estar ciente hoje é que não resolveu de tudo mudar a Câmara. Porque os problemas se encontram, a gente vê que tem muitos, né? É, a gente vê a fala que cada dia é um cidadão aqui no plenário, revoltado. Semana passada foi o nosso amigo Pituca, hoje o William. Revoltado, fim de projetos, né? E vem me falar que se quer, faça com dinheiro seu. Que é isso? Fizeram algumas festas, sim, no início, para levantar o nome, para disputar a política? Fizeram. Agora, o nosso amigo Raimundo Pituca, ele tem condição de bancar uma escolinha com 100 crianças do bolso dele, ganhando o seu salário? Não tem jeito, né? Fica difícil sem a ajuda do poder público, porque o dinheiro não é dele, não é do prefeito, o dinheiro é do povo. E ele tem que ser voltado pelo povo. Então fica a revolta aí também do João Carlos, que já estava na minha pauta aqui para poder falar, né, que o menino treina incansavelmente, pega carona, vai para Lavras, treina em Lavras, né, faz de tudo para levar o nome da cidade e mais uma vez o descaso é total. É total. Será porque ele é um pré-candidato em outro grupo? Fica a pergunta, né? Porque antes ajudava, agora não pode ajudar. Então, assim, a gente vê que é muito descaso aqui na nossa cidade. A gente vê, o próprio vereador falou, agora vai asfaltar a rua do Saci. Essa rua já estava esperando para esse ano, gente. Tá na cara. Já estava esperando para esse ano, ano político. Ficou 3 anos, fez as pessoas sofrer 3 anos para o último ano arrumar o ano político.
7, na verdade.
Né? 7 anos. E aí você vê aí, lá na rua do prefeito, vocês podem ter certeza que eu sou bloqueado pelo prefeito. Hoje ele mandou um áudio para vocês aí, senhores vereadores, todos. Para vocês também não, né, Célio? Nós dois são bloqueados, viu? Facebook, Instagram e WhatsApp. Aí ele fala que o celular dele, que ele pode fazer o que quiser. O celular não é dele, não. O celular é da prefeitura. O carro que ele anda é da prefeitura. O celular, tem 25 celulares rodando aí, ó, de quase 3 mil reais. E o aumento do funcionário não quer dar. Entendeu? Tem celular rodando aí com mais de 25 pessoas e mais de 2 mil reais cada celular. 2.900. Se você esqueceu, não esqueça não. Tem memória boa. Então ele fala que está bloqueado mesmo porque o celular é dele, não é dele não, é da prefeitura. E outra coisa, agora mandou aí um áudio pedindo, né, peguei o áudio com o Nico aí, me passou ali para me ver, pedindo mais o quê? Suplementação. Agora o quê? Preciso da Câmara. Vai lá, tira o dinheiro de um lado, põe no outro, faz isso, faz a manobra, tira de um, passa para outro, tira dessa base, depois fala que o povo está passando fome, que precisa do dinheiro, aí pega o dinheiro, põe na cultura, aí vai fazer festa. Você acha que o povo tá bobo? Não tá não. E eu falo para cada um, de ponto em ponto, cada um. Pessoas por pessoas. Falo o que acontece aqui para ficar ciente. Né? Hoje a gente tem, né, a comunicação, o Leandro faz um trabalho para nós aqui na Câmara bem feito. O pessoal pode olhar aí nas redes sociais, né? Que tá todos ali os dizeres da reunião. Então, a gente vê muito descaso, gente. A zona rural, Nico, eu estou te falando para você porque eu faço a linha. Eu vou 2 vezes, né? fazer a linha e sai aqui até na ponte Capivari. Vou pegar o pessoal lá perto do rancho do Neymar, volto, vou lá pra frente do Orlando. Então tá péssimo. Tem buraco lá que a gente tem que desviar no pasto, porque não tem jeito de andar na estrada. Eu saio pelo pasto. E se alguém achar que isso é duvidoso, eu filmo e trago aqui na próxima reunião. E eu saio lá e saio aqui atrás da serra, né? Sai por lá e sai atrás da serra. Esse pedaço tá muito ruim. Muito ruim mesmo. Por quê? Eu acho que vai deixar para fazer daqui uns 2-3 meses, né? Aí cascalha, faz tudo, porque o cascalho tá ali parado. Né? Outra coisa, pessoal. Não vou entrar muito no detalhe do Jaci Futebol Clube, não, que é lamentável. A gente vê aí... falar para vocês, eu vi coração partido, partido mesmo, doendo de ver esse fim desse projeto. Pelo menos nesse ano, eu tenho certeza. Mas Deus é bom e esse projeto vai voltar. E com força total, né? Está na mão do povo. E a gente vê aí o fim desse projeto que dói. Eu converso com o presidente direto e a gente vê... ele até me falou que tem vontade agora até de mudar de Jaci, né? Na semana passada ele esteve julgando fora, não lembro a cidade, Campo Belo, foi de ajuda, prefeitura tem o ônibus, tinha os ônibus, leiloaram os ônibus, terceirizaram os ônibus, que não vale nada do Cardelli, entendeu? Paga um preço absurdo. Paga um preço absurdo que eu estou olhando nota por nota, estou olhando contrato, e ali vai ter problema. Vocês podem ter certeza disso, que ali vai ter problema. Como vai ter problema? O sumiço do dinheiro, entendeu? Mais de 400 mil, vai ter problema, hein? O dinheiro não é meu, não, hein? É do povo. Isso aí é uma cirurgia. Tem uma, às vezes, uma pessoa na fila de espera aí, uma cirurgia de 30 mil, 20 mil... Tá deixando de pagar, por quê? Porque tá sumido.
Mais 2 minutos.
Obrigado. Então, sobre o assalto que eu não terminei de falar, comecei um assunto aí em outro. Esse da Rua do Saci, né? A gente espera que saia mesmo, mesmo sendo esse ano, mas que saia. Agora, se sair aquele ali lá no São Mateus. No São Mateus, na rua do prefeito. Se aquele asfalto sair, vocês podem ter certeza, vou estar lá. Pode me ligar a população aí. O dia que chegar o asfalto lá, eu vou estar lá filmando, chamando a polícia, fazendo BO, porque aquele loteamento ali é irregular. Do mesmo jeito que esse aqui também é, que não quer levar a luz ali até a porta da minha casa, que é atrás da arena TK9. E eu não dou a mínima, porque não vai ficar aí pra sempre. Então, é o seguinte, se levar lá na porta dele esse asfalto, vocês podem ter certeza. Pra mim pode fazer no Saci, pode fazer esse outro que ele abriu lá perto do Fenil, né? Mas se fizer na casa dele, a denúncia tá pronta. Eu vou fazer e vou assinar. Não tem medo não, hein? Eu não vim aqui pra ter medo não. Então, senhor presidente, hoje aqui as minhas falas são essas. Um forte abraço a todos, com Deus.
Obrigado, Jonathan. Rogério, só um minutinho. Tem um morador de Jaci que está trabalhando lá no Paraná e está mandando um abraço para todos os vereadores aí. Eu queria mandar um abraço para ele, o Giovanni. Vai, Rogério. O GG, o irmão do Cristiano. Giovanni do Toninho.
Boa noite, presidente, colegas vereadores.
Boa noite,
nossos visitantes aqui, no jurídico, funcionário da casa, pessoal que nos acompanha, né, nas redes sociais aí, Facebook, YouTube, e a rádio, né, que agora está funcionando, sem ajuda da prefeitura, mas com muito sacrifício, está aí de pé e funcionando. E tem muita gente que ouve, né, a rádio da nossa cidade. Falar da zona rural, nós temos aí um funcionário de férias, né? E temos as máquinas estragadas, né? E caminhões também estragados, né? E agora que é o período bom, né? Que deu essa aragem da chuva, que pelo menos aqui, né? Porque lá no sul está difícil, né, gente? Aqui no nosso município, nossa região, está parado, está na hora de arrumar as estradas, né? E está servidor de férias porque não tem máquina para trabalhar. Isso é uma vergonha para a prefeitura. Voltar a falar também do salário, né, dos vencimentos dos nossos servidores, que toda reunião a gente vem falando. Teve uma reunião agora recentemente, no qual o prefeito estava presente, eu estava nas minhas palavras, ele pediu para que viesse aqui na tribuna falar, que ia mandar o projeto no outro dia, né, que era antes do dia 6 de março, para estar aprovando e regularizando aí o pagamento do servidor. E ficou mais uma mentira aí, gravada, e aí no ar para todo mundo ver. Ele veio aqui, eu perguntei para ele se ele ia mandar o projeto, e você que ia mandar o projeto no outro dia, a gente marcar uma reunião extra, para a gente estar votando o reajuste do salário mínimo, né? Que o pessoal ganha menos lá, vem só acrescido lá algumas coisas no salário. E o salário base não é o mínimo. Então, fica aí mais uma mentira falada aqui, nessa tribuna pelo prefeito, né? Então, é uma vergonha isso que vem acontecendo. As subvenções, então, não vamos nem falar mais, né? Porque, né, tem a rádio parada, estava parada, né? Por causa da prefeitura. Tem a banda de música, né, que está parada. E várias outras coisas aí, porque a prefeitura não repassa o dinheiro. Né, o trânsito da cidade também está um problema sério, né? Essa questão das escolas, da saída das escolas, a gente vem sempre falando. Né, os outros mandatos, né, paravam no horário de sair as crianças e na hora de entrar. Então dava ali uma amenizada. Mas hoje em dia é carro parado no meio da rua, é umas paradas no meio da rua, aquela correria toda, né, mas nós temos um Deus maior que protege as nossas crianças, porque se fosse pela força da prefeitura já tinha acontecido coisa pior. Então a gente deixa aí falar. Do orçamento, eu vou falar também, vou falar até a questão mais do vereador Nico e do vereador Elton, porque são evangélicos, eles sempre falam que eles não vão mais não vão na festa por causa da região, né, Nico? E o pessoal vem muito falando que aprovam a festa e tal. Não, o orçamento é votado na casa. Quando é votado na casa, passa para a prefeitura. A prefeitura é que se faz ou não. Se faz 1 bilhão, 2 bilhões, 3 milhões, é a prefeitura. O vereador não assina nada de festa na cidade. Nenhum vereador, nem os dois que são evangélicos, acho que tem mais algum evangélico? E não tem nada a ver com isso. Tem uma coisa separada da outra. Não estou defendendo ninguém, mas também não estou acusando ninguém. Estou falando que aqui somente aprova o orçamento e quem executa é o executivo.
Rogério, só uma... É o seguinte, vereador, a gente também não pode misturar as coisas. Eu sou um cristão evangélico, né? Tem aqui cristão católico, né? E eu estou aqui para trabalhar para toda a população. E quando a pessoa vem até a gente com essas perguntas, eu, assim, quando a gente tem conhecimento de casa, a gente explica para a pessoa como que funciona. O que nós aprovamos aqui, a questão do orçamento para a cultura, que é 2 milhões e 60 e poucos. Né? Agora, o modo como é feita a festa não é nós que aprova.
Não, é o prefeito.
Se vir aqui, para essa casa, né? Mesmo assim, se vir para nós votar, eu também tenho que ser coerente. Eu não vou abrir mão dos meus valores, do meu princípio, mas a gente está aqui para trabalhar por toda a população. Então, eu acho que quando vim fazer essa pergunta para alguns vereadores, tem que explicar essa questão. Eu acho que muita gente não explica. Nós vota cultura. Nós não vota para fazer festa, não. Então, isso aí, só para esse detalhe.
Então, essa questão da cultura, das festas, assim, igual eu já falei nas outras reuniões, se fizer lá um show, né, igual está esse que vai vir agora, já foi contratado, já está no Diário Oficial, R$260 mil, a Laona Prado, né, gente, está aí. Se trouxer ela lá na festa, eu vou, mas se trouxer uma de R$50 mil, eu também vou do mesmo jeito. Então não tem necessidade de gastar todo esse dinheiro com uma só festa, é o meu modo de pensar. Quando conheci com 70, 100 mil reais resolve o problema do salário mínimo de quase 50, 60 funcionários da prefeitura. E não resolve. E de um dia para o outro você faz lá uma dispensa contratando um show para o município. Então é isso que eu não concordo com o jeito de administrar do prefeito. Né, falando aqui da rua do Saci também, gente, o Toninho, né, ex-secretário que saiu, já tinha me falado daquela rua, onde ia fazer, tem que fazer o alargamento da rua e fazer o asfalto lá da rua, né? E também já mais na hora de fazer, porque quantos anos aquela rua está ali com esse problema?
Ele vai começar semana que vem agora, já vai começar a fazer
abrir a rua.
Vai pôr uma. Aqui eu usei tubulação também lá para colocar a água também, água, entendeu?
E outra coisa, vereador Banana, é que aquela rua é muito antiga, não é?
É bem antiga.
Então, você pega aquela rua muito antiga que está ali parada e você vê algumas recentes aí que ele fez. Não é para fazer, mas que tinha que ter uma regra. Né? Vamos fazer as mais antigas primeiro.
Já falou que vai. Fazer. A semana vai começar já.
Mas lá nos parentes dele já fez há muitos anos. Muito tempo, já está pronto. Então, esse é beneficiado dos órgãos públicos, né? A Olivia falou aqui que tem gente que ri dos vídeos dela e tal, mas pelo menos ela faz com o dinheiro dela. Pior é quem faz, queria fazer bonito com o dinheiro da prefeitura. Usando empresa da prefeitura. Eu sei que você faz. Eu sei que você faz por você e com o seu dinheiro, mas tem gente que quer abrilhantar falando, mas usa coisa da prefeitura para fazer. Né? Então é isso. Inclusive, falar nisso, gente, temos que fazer uma denúncia dessa questão, porque os outros anos gastaram 11, 12 mil reais. E esse ano gastou 50, por quê? Tem que publicar mais, porque é ano eleitoral? Então, vamos aguardar a resposta para a gente fazer essa denúncia aí. Outra coisa, recebi uma ligação de uma pessoa, não se identificou, mas me falou que a prefeitura não vai fazer licitação esse ano de acesso peão. Que vai ser feita pela empresa. Né? Eu falei que eu não sabia da questão, né? Mas ele me disse que está de olho, né? Em tudo isso que vem acontecendo. E nós também estamos aqui, falar para essa pessoa, nós estamos aqui também de olho. Né? Aquilo que a gente puder fazer, que estiver na altura, né? Nosso alcance fazendo, vamos fazer. Falar também do atleta, né? Do João Carlos. Eu ajudei do meu bolso para ele. Para ele estar viajando, mas eu acho que não conseguiu todo o dinheiro, não. Então, infelizmente, a prefeitura não dá o mínimo interesse para os nossos cidadãos aí, né? Só porque, igual o Jonathan falou, talvez que seja vereador agora, pré-candidato a vereador do outro lado, né? Ninguém é obrigado a ficar com o prefeito, não, fica com quem quiser. Né? Então, eu acho que o lado político tem que ser esquecido. O prefeito, quando ganha a eleição, ele tem que esquecer a política e administrar para toda a população. Não é só administrar para quem ele quer, não. Então, isso é vergonhoso, né? Mas a política está aí, é uma onda eleitoral. Espero que o pessoal esteja vendo isso, olhando, ouvindo, escutando e atento quanto a isso, né? Porque eu acho que chega, né, de bobeira. Né? E para encerrar a questão do hacker, né? Nós estivemos lá, eu com o assessor jurídico, a comissão, estivemos lá nos órgãos, né, competentes que estão investigando. Realmente o dinheiro está sumido, né? E eles têm já estão fazendo lá a investigação policial para estar olhando, né, direitinho a questão aí do dinheiro para devolver para a prefeitura. São quase 500 mil reais. A única notícia que a gente tem é que não foi hacker, né? A senha foi passada lá pelo telefone. Então, já é um grande passo, né, que a polícia deu para estar olhando aí o dinheiro que foi sumido. Tá certo? E a gente espera que em breve o dinheiro retorna, então, para a prefeitura. Porque o dinheiro não é do prefeito, é da prefeitura e da população. Então, alguém tem que brigar, né? Tem que correr atrás. Não é simplesmente fazer um BO e esquecer que tudo existiu. Então, está lá os requerimentos, está lá os depoimentos. Né? E nós esperamos aí que devolva, né, o dinheiro em breve. E falar mais uma vez que o seu prefeito esteve aqui na tribuna, né, prometendo o projeto do reajuda o servidor e infelizmente não veio, não chegou na casa. Certo? Obrigado, presidente.
Obrigado, vice-presidente. Faltou 16 segundos ainda, vice-presidente.
Eu disse, Lana.
Falaram?
Sério? Vereador Célio dos Petinhos.
Célio dos Petinhos.
Toda vez é uma última. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, nossa população que nos prestigia ali. pessoal do Facebook, da rede social, aí, né, doutor Lauro? Sobrou me falar o que já foi falado, né, gente? É, vou repetir, senhor vereador. O vereador falou que ainda esse ano vão asfaltar umas 4, 5 ruas de Jaci, né? Se realmente asfaltar, acredito eu que provavelmente vai acabar as ruas de terra em Jaci, porque aqui tem muito pouca. Se ele quisesse, já tinha asfaltado. Mas disse que vai asfaltar agora umas 4, 5, né? Graças a Deus. Tomara. Falar do trânsito na escola, desde o começo do mandato nós viemos pedindo na administração para pôr gente ali para perto da escola, para poder administrar aquele trânsito ali. O vereador Elton já pediu até, acho que o vereador Elton pediu guarda municipal, nós pedimos um monte de vezes um...
Vereador Cordinho, Olívia e eu.
Então.
Fomos lá na Bem Varginha, não,
Olívia. Infelizmente não atende, vereador, não atendeu o nosso pedido.
E é muito importante, né, diga-se de passagem, é muito importante a presença da Guarda Civil Municipal em uma cidade, porque... É, querendo ou não, há uma defasagem da polícia militar no nosso município, por exemplo. Tem uma defasagem, né? Tem um número bem reduzido de efetivo e a cidade para o número de habitantes. Então a gente vê que a Guarda Civil Municipal seria de muita valia, né, para os nossos municípios, vendo que há insegurança em Jaci, porque, querendo ou não, rouba uma coisa aqui. Eu mesmo vou ser testemunha de um computador que eu tive roubado lá da academia. Então, a gente vê que a insegurança aqui é muito grande. Então, se faz necessário, né, uma guarda civil municipal.
Seria muito bom para o município, né? Mas, infelizmente, não se dá ouvido para os pedidos da maioria dos vereadores. Tinha se escutado desde o começo os pedidos dos vereadores, talvez a cidade poderia estar melhor. A gente vê aí no transporte escolar, eu já falei aqui, acho que já foi pedido requerimento, e eles continuam, não dá nem aí, não dá confiança, porque o povo fala, está parecendo ser uma cidade sem lei, só faz o que eles querem. Você pode ver lá que eu não vi faixa nenhuma em ônibus, de ônibus escolar. Eu acho que os ônibus precisava de elevador, não tem.
E é até importante ver também se todos estão inscritos, né, na NTT, porque é importante para ver se eles estão regulamentados ali, né, regularizados ali na NTT, porque é a Agência Nacional de Transporte Terrestre.
Vereador,
então é importante a gente verificar se a liberação desse órgão para que esses ônibus trafegue, tendo em vista que eles viajam também, né?
Sim.
Vereador, é o que eu falei, o contrato da empresa Cardelli com a prefeitura, ele está comigo, eu estou vendo o contrato, e é muita coisa que está deixando a desejar, entendeu? E aí cabe sim também uma denúncia no Ministério Público, porque tem muita coisa lá que tem que acontecer e não está acontecendo com esses ônibus. Eu pegando mais um ganchinho, vereador.
Pois não.
Eu queria falar sobre a questão que o Rogério falou aqui da festa do peão de 2024. O Rogério foi procurado, e eu também, por um empresário, me indagando que a festa vai ser passada para uma firma, e a firma que vai fazer a festa do peão 2024, e que essa firma já tem carta marcada, quem já sabe quem que é que vai vir para fazer a festa. Então é isso aí, eu peço as pessoas, os nossos vereadores, que fiquem atentos sobre isso. Obrigado, senhor.
Isso aí, presidente. Debaixo desse angu tem caroço, tem um ditado assim, né? Continuar falando do trânsito, infelizmente o trânsito nosso está meio bagunçado aí no centro. Eles mexeram aí, está meio bagunçado um pouco pela Copasa, mas nem tanto pela Copasa, que a gente vê antes da Copasa. Você vê na rua do centro aí, você vê bloco no meio da rua, cercando a rua, você vê cones cercando o estacionamento, cada um cercando a parte da sua casa aí. Não sei se pode, até onde que eu sei, eu acho que não pode, né? Inclusive garagem, você só tem direito a uma entrada de garagem em frente do seu lote, depois de determinado ponto que você pode fazer outra garagem. É, sobre a escolinha, infelizmente, né, nós vimos a semana aí, o Willian já veio cá e falou, deixar os parabéns para ele, Malpituca, e mais quem que seja voluntário lá naquela escola, que estava trabalhando sem ganhar nada. Infelizmente, por causa de politicagem, não repassou dinheiro para eles, mas isso aí vai ter consequência lá na frente, gente. Inclusive, os servidores podem ficar veaco. Vai ter consequência lá na frente. É, os telefones, todo dia nós vemos aí nas redes sociais, o telefone da UBS mudou, né, e lembrar a população que eu já fiz um requerimento para que o prefeito tomasse providência sobre esse telefone, porque está uma bagunça. Uns falam que é porque não pagou, outros falam que o aparelho está consertado, está estragado, não consertou, pequenas coisas que estão atrapalhando a administração. É o aparelho. O aparelho, se comprar um aparelho novo, levar para o Alex funciona. Ah, entendeu. Sobre o que mais nós ouvimos aqui na reunião hoje, senhor presidente, foi que a cidade hoje parece que é para poucos, né? É para aquela turma dali, para essa turma aqui não, para esse funcionário não, para esse amigo, para esse amigo não. Eu me incluo nisso aí, porque há uns 4 meses atrás eu coloquei o meu trailer na praça, fui mandado retirar, porque estava atrapalhando a praça, estava enfeiando. E hoje nós vemos que lá tem um trailer lá no meu lugar, no mesmo lugarzinho que eu estava lá. Mas por ser da turma, Deus, tudo certinho, não, nada contra ele, mas contra quem mandou tirar. Eu acho que como os outros, eu me enquadro nisso aí, uma cidade para poucos, não para todos. Coisa que o prefeito deveria que, dia 1 de janeiro, a hora que ele assumiu, eu devia ter falado, não, hoje eu tenho 7 mil cidadãos para trabalhar para eles. Sobre o PSF da Pedaneira, aquela obra linda, maravilhosa lá, eu gostaria até de conjugar aqui para vocês verem. Com o dinheiro que tem, com o dinheiro que tinha, com o dinheiro que gastou, ele fez. Tu fez, não sei. E eu... Hã? Tu fazes. Ele faz. E eu também faço. Com o dinheiro que tinha, eu também faço. Você fazia, todo mundo faz. É meia do povo. E o Nico falou que fez muitas obras aí. Para mim, a única obra que fez e concluiu foi essa. Essa e a Praça da Pedranica. A da Pedranica não dá certo. O resto foi reforma e começo. Gostaria de agradecer, senhor presidente, pela oportunidade. Uma boa noite.
Obrigado, vereador Sérgio. Quero agradecer a todos que nos assistiram. E quero pedir a Deus que ilumine o coração de cada um, o Espírito Santo ilumine o lar e o coração de cada um, cidadão e jaciense. Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata. Antes de terminar, eu gostaria de colocar o requerimento número 44 em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Aprovado por unanimidade do plenário. Eu gostaria de dar um aviso para a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente à prestação de contas do Executivo no exercício de 2020. Então, peço à Comissão de Finanças que sentem com o nosso jurídico, né, e façam um relatório sobre a prestação de contas do exercício 2020. Quanto questionamento sobre a Guarda Civil Municipal.
quando tem, a cidade tem mais de 50 mil habitantes, aí torna-se obrigatória a criação da Guarda Civil Municipal. Isso é obrigatório quando a cidade ela tem mais de 50 mil. Agora, como a nossa cidade tem menos de 50 mil, não é obrigatório. Mas nós temos necessidade de uma Guarda Civil Municipal para ajudar na segurança de Jaci. Então, alguns fakes aí, obviamente, que não tem coragem de colocar a cara tapa, né? Não é igual nós, que somos ordeiros. Então, fica aqui a resposta. Nós não temos a obrigatoriedade de criar uma Guarda Civil Municipal, porque não temos 50 mil habitantes. Então, a asneira, quem fica falando, é esse fake que não sabe nem o que está falando. Mas como esse fake não tem conhecimento, eu já até imagino quem se trata. Quem se trata, quem está por trás desse fake. Vai estudar mais um pouquinho. Pelo amor de Deus, se vocês acham que eu não tenho informação, vocês estão enganados. Tenho informação sim. Fake, pode tentar atacar a mim e o Célio falando que a gente está falando asneira. Pode tentar atacar o vereador Jonathan, pode tentar atacar qualquer um de nós. Só que aqui não tem ninguém sem instrução. Então, população de Jaci, fica aqui o meu boa noite, meu muito obrigado.
Presente.
Um abraço a todos.
Nós nem é obrigado a responder fake também, não.
Não, mas às vezes a gente tem que se posicionar, vereador, porque senão, como Jaci é cheio de fake, eles acham que eles vão dominar a verdade com mentiras. Né? Só que nós estamos aqui trabalhando com transparência e eles se escondendo atrás de um perfil fake porque não tem coragem de falar e não tem conhecimento do que falar e nem provas, nem documentos que mostram o que ele está falando é verdade. Então, fica aqui o meu desabafo, então, diante desse fake. Peço a nossa servidora que faça a leitura da ata.